7 da noite em Brasília.
Aberto para ouvir a população, presidenta Dilma Rousseff recebe movimentos sociais.
E a presidenta destacou que não vai haver retrocesso e os programas sociais estão garantidos.
Saiu hoje a lista dos candidatos pré-selecionados para o Fies.
Aberta consulta pública para analisar a redução do valor da bandeira vermelha na conta de energia.
Quinta-feira, 13 de agosto de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Mais Médicos ampliou o acesso da população à saúde. O número de consultas na rede pública, por exemplo, aumentou 33%.
E agora, dentro do programa, o governo quer formar novos profissionais e formar um cadastro para o registro do número de médicos especialistas e os locais onde eles atendem.
E foi sobre este assunto que o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, falou hoje no programa Bom Dia, Ministro, da TV NBR.
Chiorro também aproveitou para convocar papais e mamães para levarem seus filhos aos postos de saúde. Sábado é dia de vacinação contra a paralisia infantil.
De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, em 2 anos o programa Mais Médicos colocou 18.240 profissionais para atuar em cerca de 4 mil municípios. Esses médicos atendem cerca de 63 milhões de pessoas. Arthur Chiorro informou também que o programa vai focar agora na formação de médicos especialistas.
Dessas 3 mil vagas criadas pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, 75% é na área de medicina de família, que é uma das áreas que a gente mais precisa, mas tem vaga de pediatria, de clínica médica, de ginecologia, de anestesia, de várias outras especialidades. E nós criaremos até 2019 12.500 novas vagas de residência médica. Todos os meninos e meninas que se formarem em medicina terão, nas diferentes regiões do país, a oferta de residência médica para poder garantir que todo mundo possa fazer especialização.
O ministro da Saúde disse ainda que a campanha de vacinação contra a poliomielite será realizada no próximo sábado. Ele assegurou que não vai faltar vacina para imunizar as crianças.
São mais de 100 mil postos de vacinação, mais postos volantes, cobrindo todo esse país, na floresta amazônica, povos ribeirinhos, nas aldeias indígenas, no sertão. Aonde tiver criança, vai ter profissional do SUS fazendo a vacina contra a paralisia infantil. E a campanha vai continuar até o dia 31 de agosto.
O ministro explicou também que o Brasil está livre da paralisia infantil desde 1990. Mas como 9 países registraram casos em 2014 e 2015, Arthur Chiorro alertou que a vacinação é fundamental para que casos de paralisia infantil não voltem a ser registrados no Brasil. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
A população de Juazeiro, na Bahia, vai ganhar nesta sexta-feira 1.480 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de entrega.
Então nós vamos conversar ao vivo com o repórter Leandro Alarcon, que está em Juazeiro. Boa noite, Leandro. Como é que está a expectativa aí para a entrega dessas novas unidades?
Olá, Ellen. Olá, Luciano. Boa noite. A expectativa é grande por aqui. E conversei com várias pessoas que já assinaram o contrato e estão ansiosas para receber as chaves amanhã. O Residencial Juazeiro 1 vai abrigar quase 6 mil pessoas das 1.480 residências que serão entregues amanhã pelo programa Minha Casa Minha Vida. 45 foram adaptadas para pessoas com deficiência. Ainda estão sendo construídas aqui no local os Residenciais Juazeiro 2 e Juazeiro 3. O investimento total nessas obras é de quase 90 milhões de reais, o Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 9 milhões de pessoas em todo o Brasil. E o vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, Teotônio Costa Rezende, fez um balanço de como anda o programa no país.
Desde o seu lançamento em 2009, já foram contratadas quase 4 milhões de unidades. Tá? Dessas, 2 milhões e 800 já estão concluídas, 2 milhões e 300 já entregues. Então, nós estamos falando de um programa que vai beneficiar em torno de 12 milhões de pessoas e que, em termos de investimento na economia, já foram colocados em torno de 270 bilhões de reais. Então, ou seja, beneficiando tanto um segmento que, em condições normais, não teria condições de adquirir um imóvel, como também incentivando a indústria de construção civil e gerando renda e emprego.
Só no estado da Bahia, o Minha Casa Minha Vida já entregou 153 mil unidades. E amanhã nós vamos acompanhar mais essa entrega. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do evento. De Juazeiro, na Bahia, Leandro Alarcon.
Durante toda esta semana, estamos apresentando a você, ouvinte, ações de preservação do meio ambiente apoiadas pela hidrelétrica de Itaipu.
A usina é considerada a maior geradora de energia limpa e renovável do mundo e está localizada numa região riquíssima em água, a bacia do Rio Paraná, na divisa com o Paraguai.
Mas apesar dessa fartura, Itaipu incentiva o aproveitamento racional de outras fontes de água, além dos rios.
Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer o projeto Cisterna, que ajuda os produtores rurais a armazenar a água da chuva e utilizá-la na propriedade.
A chácara do Sr. Heriberto Congrá, em Marechal Cândido Rondon, foi a primeira a receber a cisterna do projeto Cultivando Água Boa para aproveitamento da água da chuva. Construída em parceria com o Serviço Municipal de Água e Esgoto, ela tem capacidade para armazenar 500 mil litros de água, o suficiente para 220 dias de consumo da chácara. O funcionamento é simples. Quando chove, a água que cai nos telhados é conduzida por calhas para caixas de filtragem, antes de ir para a cisterna, onde fica disponível para uso da propriedade. Seu Heriberto é parceiro de uma cooperativa na produção de suínos. A especialidade dele é a engorda de leitões, que, em 45 dias, vão de 7 para 23 quilos. E haja água para tratar os animais e fazer a limpeza das instalações.
Eu estou usando água do Poço Artesiano e com a implantação da cisterna eu quero reduzir custo captando a água da chuva. Tanta água desperdiçada aí na propriedade, hoje ela é reaproveitada.
Somando todas as criações, como suínos, aves, cavalos e bovinos, Marechal Cândido Rondon, que fica no oeste do Paraná, tem mais de 3 milhões de cabeças animais, uma atividade que consome muita água. Por isso, a Itaipu entrou em ação com o projeto Cisternas. Mais duas unidades estão em construção no município, o que, segundo o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Luiz Carlos Lírio Grilo, vai contribuir para a garantia de abastecimento hídrico das propriedades.
Isso vem dar uma tranquilidade. Em período de estresse hídrico na nossa região aqui, não vai faltar água, porque ele tem essa reservação de uma água que não custa nada para esse produtor.
E ainda no Paraná, dessa vez em São Miguel do Iguaçu, tem outra história do projeto Cultivando Água Boa para contar. É a experiência do seu Luiz Antônio Arruda, que há 10 anos, seguindo orientação de técnicos da Itaipu, trocou a plantação tradicional de soja por uma produção orgânica, sem agrotóxicos e bastante diversificada. Tudo para proteger o meio ambiente. Das frutas, ele faz polpa, que é destinada às escolas públicas por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Agora eu vou trabalhar para a minha saúde, a saúde da minha família e das pessoas que vão consumir o meu produto e trabalhar para a natureza também. Aquilo que eu fiz lá atrás, que eu destruí, eu estou ajudando a recompor agora.
Com a mudança na forma de produzir, a água voltou a brotar nas nascentes da chácara. Seu Arruda está muito mais satisfeito com os resultados e convida outras pessoas a pensarem no assunto.
Será que não vale a pena cuidar da natureza, cuidar da sua saúde, cuidar dos produtos que você produz natural e que você passa para outras pessoas, passa para creche, para criança, para tudo, o ser humano, será que não seria melhor?
Para o diretor de Coordenação e Meio Ambiente de Itaipu, Nelton Friedrich, a preservação da água deve estar conectada com a construção de uma cultura entre as pessoas.
A cultura da sustentabilidade, a cultura do cuidado, mais do que conquistar e ter, nós precisamos no mundo de hoje, em todos os lugares, é de cuidar. e só cuida quem ama.
E no último episódio desta série especial, você vai conhecer as ações de Itaipu para preservar a cultura e o modo de vida dos povos que vivem na região. Reportagem Luana Karen.
Participe.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, apresentou hoje uma proposta para reduzir o valor das tarifas de energia elétrica.
A bandeira vermelha passaria de R$ 5,50 para R$ 4,50 por cada 100 kWh consumidos.
De acordo com a ANEEL, a queda no valor de energia é possível por causa do desligamento de usinas térmicas no último sábado, o que diminui os custos de produção.
As bandeiras tarifárias funcionam para que os consumidores saibam se os custos de produção de energia estão mais altos ou menores. Quando ela está vermelha, a geração está mais cara. Quando está verde, mais barata.
A diminuição no valor da bandeira vermelha funcionaria de setembro a dezembro deste ano.
A proposta da ANEEL está aberta a contribuições da sociedade. Você pode participar da consulta pública até o dia 24 de agosto. Mais informações na página da agência em www.aneel.gov.br.
Brasil 2016.
Saúde, disciplina, alimentação correta. O atleta de alto rendimento, aquele que disputa campeonatos mundiais, precisa estar sempre focado.
E além disso tudo, o atleta precisa de locais de treinamento com tecnologia de ponta.
Aqui na Voz do Brasil, vamos saber mais sobre os investimentos em centros esportivos que vão ajudar nossos atletas a se prepararem para as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
Espaços que vão ficar como legado para competidores e futuros atletas brasileiros.
Para que os atletas possam se ambientar com o clima do Rio de Janeiro e treinar antes das competições dos Jogos, foram reformadas e ampliadas unidades esportivas que já existiam na capital fluminense, um investimento de cerca de 100 milhões de reais. Algumas das instalações pertencem às Forças Armadas e no dia a dia já são utilizadas por estrelas do esporte brasileiro por meio de parcerias ou pelo programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas. Mas as melhorias nos centros esportivos não vão beneficiar só os atletas olímpicos e paralímpicos, como explica o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Laser.
São aqueles campos que as seleções vão usar durante os jogos para fazer a sua preparação. E esse legado fica depois para essas instalações militares ou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como equipamentos dedicados ao desenvolvimento do esporte no Brasil.
Além disso, em todo o país está prevista a construção de outros 12 centros de treinamento, 261 centros de iniciação ao esporte e 46 pistas de atletismo de padrão oficial. Reportagem Carolina Rocha.
Saiu hoje a relação dos candidatos pré-selecionados para ter acesso ao financiamento estudantil, o FIES.
A previsão do Ministério da Educação era apresentar os nomes na última segunda-feira, dia 10 de agosto, mas uma liminar na Justiça adiou o anúncio.
Agora, quem foi pré-selecionado tem até o dia 22 de agosto para concluir a inscrição no SIS-FIES.
São mais de 60 mil vagas para que estudantes de universidades e faculdades particulares tenham as mensalidades financiadas pelo governo a juros mais baixos.
O Ministério divulgou ainda a lista de espera. Você pode consultar os selecionados na internet no endereço fies.selecãoaluno.mec.gov.br.
A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje no Palácio do Planalto com representantes de movimentos sociais.
O encontro foi uma demanda dos próprios movimentos. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. Participaram do encontro aqui no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff, representantes de movimentos sociais de diversos setores, como de estudantes, trabalhadores, petroleiros, da agricultura familiar e do movimento Sem Terra e Sem Teto. Diversos temas foram tratados na reunião. A presidenta da UNE, União Nacional dos Estudantes, Karina Vitral, ressaltou a necessidade dos investimentos do pré-sal na educação, como uma resposta para o Brasil sair da atual crise econômica.
Nós lutamos por mais de uma década para aprovar os 10% do PIB para a educação e os royalties do pré-sal.
Por isso, nós achamos que a saída da crise é ter mais investimento na educação. Porque nós queremos, presidenta Dilma, é que você coloque o pé no acelerador das mudanças.
A presidenta Dilma Rousseff respondeu a algumas das demandas apresentadas pelos movimentos sociais. Em relação à educação, por exemplo, ela disse que, no que depender dela, os investimentos no setor com recursos do pré-sal estão mantidos.
Enquanto eu for presidente, eu vou lutar até a minha última força para manter a lei de partilha, a qual eu ajudei a fazer. Tem coisas que são fundamentais para o país. Esta é uma delas, porque esta riqueza, ela é uma riqueza finita. E só tem um jeito da gente transformar essa riqueza que acaba numa riqueza que dura, é formando as pessoas.
Durante um encontro com movimentos sociais, a presidenta reafirmou também a posição do governo federal contra a redução da maioridade penal.
Nós sabemos que não dá resultado o encarceramento. Tem de ter medidas repressivas, no sentido de reprimir aquelas quadrilhas que utilizam jovens como escudo de proteção. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que nós temos de ter programas. Eu defendo o programa Jovem Aprendiz, que ele é a contraposição, principalmente nas famílias pobres, assegurar que o jovem estude e tenha oportunidade de trabalho por ele e receba.
Dilma Rousseff assegurou ainda que o ajuste fiscal não vai afetar programas sociais.
Apesar de nós estarmos diante de dificuldades econômicas e não podemos negar isso é a gente negar a realidade. Agora, quando a gente tem dificuldade e enfrenta, é uma coisa. Quando a gente não enfrenta, é outra. Então, nós entraremos numa travessia. Essa travessia, ela vai ser feita sem retrocesso nas políticas sociais.
A presidenta também defendeu a importância de se manter o diálogo com a sociedade.
Significa necessariamente distribuir mais renda, ampliar a participação do povo, garantir mais programa social. Mesmo que a gente saiba que a partir daí as pessoas sempre vão querer mais, porque faz parte do processo de transformação desse país. Num país desenvolvido, as pessoas quererem mais. Faz parte reivindicar. Faz parte, inclusive, divergir. Vocês pediram uma coisa eu posso dar, outra coisa eu não posso dar. Mas tem de ter uma coisa. Eu sei de que lado eu estou.
O ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, também participou do encontro com movimentos sociais. Após o evento, ao conversar com jornalistas, ele afirmou que a agenda de encontros para ouvir as demandas dos movimentos sociais será constante.
A presidenta vem, durante seus mandatos e desde o início de seu segundo mandato, mantendo uma agenda muito forte de diálogo com a sociedade civil e com os movimentos sociais. E ela vai continuar fazendo isso. Vai continuar com esta agenda de diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com os setores empresariais, com toda a representação da sociedade brasileira. Existe uma série de diálogos já agendados da presidenta Dilma com essas representações.
O encontro aqui no Palácio do Planalto reuniu cerca de 1.200 pessoas. Ao vivo, Priscila Machado.
E a presidenta Dilma também falou do atual momento político do país.
Segundo ela, a democracia significa respeito e tolerância.
É entender que a democracia é algo que nós temos de preservar, custe o que custar. A tolerância, o respeito. E outra coisa que eu acho interessantíssima, que a gente tem de ter. E que, aliás, é difícil numa democracia latino-americana ela se consolidar, que é o respeito ao adversário. Respeitar o adversário não é ficar agradando o adversário, não. É o seguinte, eu brigo até a hora do voto. Depois eu respeito o resultado da eleição.
A presidenta também afirmou que vai tomar todas as medidas para que o país siga avançando.
Eu quero dizer para vocês que nós vamos tomar todas as medidas, para que esse país volte a crescer o mais rápido possível. Nós vamos fazer todo o possível e impossível. Não é só para não haver retrocesso, é para avançar. Nós temos de avançar um pouco. Sempre você tem de avançar. Você nunca pode, se você parar, ou você está retrocedendo. Então, sempre nós queremos um avançozinho. E eu não estou aqui para resolver todos esses problemas este ano. Eu estou aqui para resolver todos esses problemas e entregar esse país muito melhor no dia 31 de dezembro de 2018.
7h20.
Você tem alguma pergunta, dúvida ou crítica a fazer sobre alguma política pública e gostaria de falar diretamente com o ministro do governo?
Então fique atento, porque os ministros têm conversado com cidadãos pela internet, por meio da plataforma Dialoga Brasil.
Hoje, quem participou do bate-papo virtual foi a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
A internauta Sandra Magalhães quis saber da ministra, por exemplo, se a construção das cisternas é restrita à região Nordeste.
Tereza Campelo explicou que a prioridade é o Nordeste, mas o governo já está começando a construir cisternas em outras regiões, como a Amazônia.
A ministra contou que a ideia de construir as cisternas veio da população.
As cisternas eram feitas pela sociedade civil. Lá no Nordeste, no semiárido Nordeste, não é uma invenção do sertanejo. O Ministério do Desenvolvimento Social pegou essa tecnologia social, essa ideia de fazer cisterna, transformou em políticas públicas e hoje nós temos 1 milhão e 200 mil cisternas funcionando no semiárido nordestino e hoje tem cisterna sendo construída em outros lugares do Brasil também usando essa cisterna.
As cisternas são um exemplo de como a participação social pode fazer diferença.
E é justamente para colher ideias que foi criada no mês passado a plataforma de participação Dialoga Brasil.
Para a ministra Tereza Campelo, o espaço ampliou o diálogo da população com o governo.
Acho que o Dialoga inova ao abrir um espaço de participação onde o cidadão comum, que não é militante específico de nenhuma área, pode também participar, dar sua opinião, fazer crítica, fazer sugestão, e ele tem sido super bem usado. Só na área de combate à pobreza, nós temos mais de 540 perguntas, são poucas semanas que o Dialoga está aberto e tantas propostas já foram feitas.
E atenção para o endereço da plataforma na internet, é dialoga.gov.br.
O Brasil se prepara para a próxima Conferência do Clima, a COP21, marcada para começar no dia 30 de novembro em Paris, na França.
Para o governo brasileiro, a parceria com o setor privado é importante para ajudar a reduzir a emissão de gases e garantir o desenvolvimento sustentável.
E este foi um dos assuntos discutidos hoje numa reunião da presidenta Dilma Rousseff com o presidente de uma multinacional que gera 14 mil empregos no país.
A sustentabilidade foi um dos temas discutidos durante o encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Para o presidente mundial da multinacional Unilever, Paul Polman, o Brasil exerce um papel de liderança que pode influenciar outros países no fechamento de um acordo na próxima Conferência do Clima, marcada para o fim de novembro em Paris, na França. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que participou da reunião, destacou o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável.
Foi uma reunião muito bem sucedida. A presidenta reiterou o compromisso do Brasil em relação a Paris e ter um sucesso em Paris, e temos um acordo em Paris. E mais do que isso, reiterou o seu compromisso de fazer uma aliança entre as políticas públicas e os investimentos privados, o papel do setor privado brasileiro e global, de contribuir para essa mudança da agenda de clima nesse século.
No encontro, o presidente da multinacional, que está no Brasil há mais de 80 anos, anunciou novos investimentos no país. A empresa vai inaugurar, na semana que vem, uma nova fábrica de produtos de limpeza e de higiene pessoal no interior de São Paulo. O executivo Paul Polman destacou ainda que a ideia é fabricar produtos cada vez mais sustentáveis, com embalagens menores, por exemplo. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Espaço aberto para ouvir a população. Presidenta Dilma Rousseff recebe movimentos sociais.
E a presidenta destacou que não vai haver retrocesso e os programas sociais estão garantidos.
Saiu hoje a lista dos candidatos pré-selecionados para o FIES.
Aberta consulta pública para analisar a redução do valor da bandeira vermelha na conta de energia.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços. Unidos.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.